lá, coisinhas lindas. Coisinha sexy, não é? Agora é tipo, oh, minha coisa linda. Então, essa carinha logo de manhã, uma segunda-feira.
Portanto, começámos com perguntar-me se está a correr tudo bem. Começámos com referências a...
coisinha sexy.
E a cantar.
Não foi cantar.
Tudo em 3 segundos.
Não foi cantar.
Coisinha sexy, não é?
Ah, sim, mas foi tipo, vá, coisinha sexy. Mas...
começa lá o episódio.
Olá, tudo bem? Este é o Terapia de Casal, meu nome é Rita da Nova, estou com o meu esposo Guilherme Fonseca. E tenho desde já uma curiosidade para vocês, para começarem esta semana.
Muito obrigado, vamos embora.
Sabias que os shampoos masculinos, ou seja, aqueles que são feitos para cabelo de homem, dão para o corpo todo?
Espera, mas os femininos não dão?
Não.
O que é que acontece se tu puseres...
eu não sei.
O teu shampoo no corpo todo? Ficas um homem?
Ficas foficha.
Cresce-te um pênis.
Não
é
sei.
É assim o processo de transição?
É assim o processo de transição. É com o shampoo masculino no corpo todo.
Não. De senhora. De senhora é que não se pode pôr. O de masculino pode-se pôr.
Estou confusa. Estou confusa. Mas, supostamente, os pelos dos homens do corpo também podem ser limpos com...
também podem ou também devem?
Pá, também devem, não é?
Na verdade, há assim tanta diferença entre um produto de limpeza do cabelo e um produto de limpeza do corpo?
Acho que há, só porque o cabelo tem necessidades específicas que o corpo não tem.
Mas é que o que eu sinto da tua curiosidade é que, como os homens...
eu vou reler a minha curiosidade como deve ser.
Se faz favor. Porque o que eu sinto que tu queres dizer é, como os homens são...
ai, olha aí o mansplaining. Desculpa. Vai.
É que como os homens têm pelos pelo corpo todo, podem usar um shampoo porque assim ficam sedosos de cima a baixo. É o undertone do que eu estou a interpretar do que tu disseste.
Os shampoos masculinos servem também para o corpo. Eles têm pelos em todo lado, por isso quando eles usam estes combinados, estão também a lavar os pelos do corpo e não só o cabelo.
O que é que eu disse? Então é mansplaining ou perceber?
Não. Isto foi a minha amiga Patrícia que me mandou, porque ela às vezes manda-me assim as curiosidades para a terapia, e eu esta achei muito interessante.
Um grande beijinho para a Pate.
Porque, ou seja, mais uma vez, as mulheres a perder, que é, se querem lavar-se, têm de comprar um shampoo e um gel de banho.
Fosses peluda do pescoço para baixo, se fosses peluda do pescoço para baixo, usavas o shampoo.
Podes só repetir outra vez, fosses peluda.
E um beijinho para a Pate.
Papate. Pronto, era a minha curiosidade de hoje, que é, as mulheres sempre a perder, os homens podem comprar um shampoo e lavar-se todos.
Eu tenho uma pergunta para ti.
Diz.
Nós há alturas em que tomamos banho juntos, mas não...
deixámos, entretanto.
E eu acho bem.
Estava confuso.
Não, e é desagradável. Não, não é bom tomar banho junto porque depois não está à espera e está ao frio.
Yeah, não,
e
não,
passou
não,
o inverno não, e não sei o quê. Não, mas eu tinha uma pergunta para ti, que é,
diz,
como nós não tomamos banho há algum tempo...
Não, juntos.
Juntos.
Eu tomei banho ontem.
Eu também tomei banho ontem.
Tomarei banho hoje.
Estou a gravar isto sem tomar banho, é verdade.
E se tudo correr bem, tomarei banho amanhã.
Não tenho os meus pelos do corpo sedosos ainda, pois, com o meu anticaspa.
Pois.
Não, mas a minha pergunta para ti é, por que ordem é que tu lavas o corpo?
Então... eu entro no banho, enxago-me toda.
Enxago-a bem.
Shampoo.
Cabeça primeiro.
Deixo o shampoo a fazer um bocadinho de efeito.
Ah, afastas-te da água. Ou seja, não podes estar debaixo da água, porque senão vai tirando
sim,
o shampoo.
Mas enquanto o shampoo está um bocadinho, só uns segundinhos a fazer efeito, eu lavo os dentes.
Ah, tu tens uma ordem completamente diferente da minha.
Depois, limpo tudo, não é? Acabo de lavar os dentes e tiro o shampoo. Depois ponho o condicionador.
Ok, e aí lavas o corpo.
E aí tenho de pôr o condicionador, escovar o cabelo no banho, deixar o condicionador a fazer efeito, e aí lavo a cara com o meu produto da cara, lavo o corpo e depois lavo tudo.
Ok, não, é muito diferente de mim.
Porque eu tenho de deixar isto quando lavo o cabelo. Quando não lavo o cabelo, pois, é só o corpo todo.
Tu tens dois passos de cabelo, só tenho um passo de cabelo, mas o que eu faço é, entro na água, molhar o corpo todo, shampoo, lavar, ainda com o shampoo na cabeça, será ver na cara, lavar a cara, depois corpo, lavo o corpo todo, ou seja, eu já começou a lavar, porque entretanto a água já começou a lavar de cima para baixo, não é? Lavo o corpo todo e no fim, dentes.
Não.
E depois saio, abano-me como um cão no meio da casa de banho
e pronto para o dia.
E corro pelo jardim.
Mas eu preciso sempre de fazer aquele compasso de espera de shampoo fazer um bocadinho de efeito, condicionador fazer efeito, portanto uso o tempo desse efeito para lavar o resto das coisas.
Já percebi, para enxaguar o resto.
verdade.
Queria só saber qual era a tua ordem de banho, porque as pessoas têm diferentes ordens de banho. Por exemplo, eu deixo os dentes para o fim.
Eu não
vou lavar a cabeça,
logo.
Dentes e depois cara.
Mas porque eu tenho condicionador.
Percebo, eu percebo.
Ou seja, faz sentido para mim. Tenho de ganhar tempo.
Faz todo o sentido. Faz todo o sentido.
É o meu método.
Sim, senhor. E secar o corpo depois?
Secar o corpo depois, como assim?
Como é que é a ordem de toalha?
Ah, então, eu estou no banho, ainda dentro do banho, ponho a toalha do corpo e depois ponho a toalha do cabelo.
Ah, pões uma toalha à volta do corpo, assim como se fosse... Estão a tapar um casaquinho pelos ombros num date.
Não, é tipo assim, tipo...
Ah, burrito.
Burrito, exatamente.
Aperta-me as mamas, aqui com a toalha aqui a meio. Ok, sim. Com os ombros de fora.
Sim, depois seco o cabelo e ponho a toalha no cabelo. Depois saio e dou... Ai!
Que é isto?
Desculpem, dei um safanão aqui. Depois dou assim uma geral, mas depois começo de baixo para cima.
Secas de baixo para cima?
Sim.
Não me parece um bom método.
Porquê?
Porque a água vai caindo. Tu não dás atenção à gravidade quando tomas banho.
Oh, filho, mas repara uma coisa. Eu já saí do banho. Entretanto, já sequei o cabelo, portanto o meu corpo já secou um bocadinho
e
na toalha.
Já tiveste enroladita na toalha, sim. Eu não, sabes o que é que eu faço? Eu, ainda dentro do banho, seco muito bem o cabelo. Secar, porque eu ouvi dizer que quando sais de casa... porque eu ouvi dizer há muitos anos, e ficou-me esse mito urbano, eu não sei, os cabeleireiros que me digam que estão a ouvir isto, que quando sais de casa com o couro cabeludo molhado, que isso estraga mais depressa a raiz do cabelo, e eu não queria ficar careca. E então eu seco muito bem a cabeça...
Fizer a secar o cabelo com shampoo. Com shampoo, com... A cirurgião põe. Com secador de cabelo.
Não. Isso é muito quente, eu não gosto disso. Mas seco o couro cabeludo e depois vou de cima para baixo. Ombros, braços, barriga, puxarelho, pernas, pés.
Joelhos e pés.
E pronto, e é assim que nós tomamos banho.
Pronto.
Esperamos que este podcast sobre higiene
tenha sido do vosso agrado.
Vos ajude.
Para a semana vamos explicar como é que lavamos os dentes, porque no outro dia descobri uma maneira muito boa de lavar os dentes no TikTok.
Como é que é?
Então...
Pasta, este podcast,
né?
Vai ser todo higiene.
Pasta,
não é?
Né?
Ok.
Tu vais lavar a parte da frente dos dentes.
Primeiro?
Ou seja, a parte da frente dos dentes.
Os dentes da frente?
Não é os dentes da frente, é tudo, mas a parte da frente. Porque os dentes têm uma parte de trás, não é? Que estão mais perto da tua língua.
Sério, sem dúvida nenhuma.
Pronto, a parte da frente tu vais lavar, tipo, de cima para baixo.
Cima para baixo.
Está ali bem tempo, cima para baixo.
Estes todos aqui à frente, aqui o...
Sim, até vais fechar os dentes.
O que se vê quando sorrir.
Sim, vais fechar os dentes.
Encostar.
Sim.
Ok. Pronto. Lavar muito bem.
Pronto. Depois, vais atrás aos molares.
Ok.
Na parte de cima.
Ok.
Isto foi só o lado direito. Depois. Ou seja, cima, baixo. Ou seja, estás ali a lavar a parte dos molares todas.
Uhum.
A parte de dentro dos dentes, ou seja, a parte que está mais perto da língua, que tu não vês quando sorris.
Pois claro.
Tu deves lavá-la em modo a puxar a porcaria para fora. Ou seja, não deves lavar a parte de dentro dos dentes da mesma forma com o movimento para cima e para baixo como lavas
como
a parte
da frente.
Como é que
é puxar a porcaria para fora? É tipo esfregar para cima?
Exatamente, para a porcaria sair. Assim, ou seja, pões a escova e dás assim um... para cima.
Ok.
De baixo para cima.
É tipo varrer para fora.
Exatamente.
Da boca. Estás a varrer para fora da boca.
Exatamente, para tirares a porcaria de dentro dos
dentes.
Guardo, daí.
Eu às vezes ponho a porcaria debaixo da língua para esconder.
Como ao tapete.
Sim.
E depois a língua? Tem sempre de se lavar a língua.
Sim, mas eu não posso ir muito lá atrás, senão faço... Sim.
Não... Aquele gatinho...
Eu às vezes tento lavar a língua.
É aquele gatinho a dizer água em francês.
Eu às vezes tento lavar a língua e se vou com a escova muito ao sininho, aquilo faz-me aqui um gag reflex. Não consigo.
Pronto, e é assim que se lava os dentes.
O meu dentista ensinou-me há muitos anos que lavar os dentes é... Estás a ver um dente. Imagina um dente isolado. Estás a imaginar um dente no espaço. Tu tens que lavar com o ângulo direito da escova por cima.
Sim.
E depois tens que fazer a 3 quartos deste lado e deste lado. E eu faço sempre isso nos dentes todos. Ou seja, faço
mas
inclinado,
não...
a direito, inclinado.
E a parte de trás?
Certo, mas aí é o inclinado. Okay. Tu não consegues pôr a direito porque não cabe dentro da boca a escova. Estás
sim,
tipo
mas este truque de tirar a porcaria assim é fixe.
De varrer para cima. Varrer para cima, fora. Varrer para cima. E com que frequência é que tu achas que as pessoas deviam trocar de escova de dentes?
Supostamente é de 3 em 3 meses.
Tanto? Sim. Tem que ser menos.
Eu gosto de trocar mais cedo porque eu faço bem força. Então os...
Pois é, a tua escova fica sempre tipo... Yeah. Dobradita. Parece um arbusto que alguém pisou.
Yeah. Outra coisa que é usar fio dentário. Porque a parte
nunca
de
tive
dentro,
esse hábito, nunca tive
eu
esse hábito.
Eu uso e faz toda a diferença. Na tua higiene oral. Nota-se.
Eu só na peida é que eu uso fio dental.
Muito
olha,
bem,
vamos
muito
avançar
giro.
Deste tema que estamos aqui há 40 minutos.
Gostaram
a falar...
de ver como é que nós fazemos a nossa higiene? Pronto, já não temos mesmo nada para vos dizer. Pronto, este podcast já chegou ao fim.
Ao fim deste podcast. Este podcast não tem absolutamente mais nada para vos partilhar.
Absolutamente.
Esta semana está-se a aproximar o concerto de Taylor Swift. Eu sei, verdade. As pessoas estão fartas de ouvir falar de Taylor Swift neste podcast, mas...
Não fui eu, atenção.
Agora respiram fundo e ouvem até ao fim. Porquê? Porque eu recebi uma chamada de uma pessoa, de uma jornalista, que me pediu o teu contacto como especialista de Taylor Swift. Logo aí eu acho graça. Eu pensei, esta coisa tem que ter graça, porque estou a pedir o contacto da Rita como especialista em Taylor Swift, mas tudo bem. Porquê é que eu estou a trazer esta história para aqui? É porque... Eu não sei se tu sabes, mas quando eu te conheci, há 8 anos, 9 anos, eu apontei o teu número de telefone no meu telefone.
Ok.
E a maneira como ficou...
Foi jogo do sério.
Ficou. Portanto, pediram-me o teu número de telefone esta semana. Uma jornalista liga-me a dizer, desculpe, posso-te passar o meu contacto da Rita da Nova que eu gostava de conversar com ela para uma reportagem não sei o quê. Eu fui confirmar contigo que eu tinha o teu consentimento para a partilha de dados... Partilho e faço share no WhatsApp.
Do contacto.
Então vai, não tem o teu nome, tem um emoji. E depois tem empresa, jogo do sério e depois o teu número de telefone. Pá, eu não sei se não devia mudar, porque se alguém me pede o teu número de telefone...
Vais porquê? Rita da Nova, empresa, esposa.
Não, o nome da nossa empresa.
Empresa.
Pá, a minha questão é só... É pouco profissional, é querido, qual é a vibe que está a passar aqui?
Eu já pensei nisso só no sentido de contacto de emergência. É difícil.
Pois, imagina que me dá um peripac. Eu caio para o lado com...
Vão ligar para 70 pessoas antes de ligarem para mim, o mesmo comigo, que eu também tenho um emoji.
Vou mais depressa.
Deixa eu ver se eu tenho jogo do sério no teu também.
Pois, é que eu acho que vou mais depressa, onde diz mãe,
yeah.
Porque é mais óbvio, não é?
Ou amor, ou mulher.
É só porque... Tu és um emoji, pá.
Pois.
É
mas
muito
eu adoro.
Complicado, é muito complicado. É porque. Eu só não passo vergonhas às vezes.
Jogo do sério.
Jogo do sério, pois estás a ver. É que eu também tenho emoji e jogo do sério. É o sítio onde eu te conheci. Pá, isto não pode ser.
Foi muito giro. Pá, esquece. Não. É o que é. Então. Ias fazer o quê?
Mas
fazer o quê?
Mas ponho o quê? Emergência, Rita.
O meu pai tinha. Amor. Amor para a minha mãe, quando eles estavam casados e
não, isso não vai acontecer.
Supostamente felizes.
Isso eu recuso-me a fazer.
Mas vais-me dar o meu nome no teu telefone?
É pá, não sei se não devia, estou aqui a abrir.
Porquê é que não copia só o número e dás? Porquê é que fazes share contact?
É pá, porque é mais fácil. Eu não tenho
não
que
é, não.
Fazer
se soubesse, contacto, se soubesse o meu número,
abrir,
se soubesse
copy,
o meu número.
Paste, adeus.
Se soubesse o meu número de telefone de cor, como eu sei o teu.
Rita. Primeiro não vais dizer o meu número de telefone aqui, se faz favor, que eu sei que estás com vontade.
000000000000.
E segundo, eu já decorei NIFs suficientes.
Quais NIFs suficientes? Sabes, o teu e o da empresa.
Pronto, e está. O espaço que eu tinha para NIFs
eu
é este.
Eu sei. Vou dizer-te o que é que eu sei. Sei. Agora, o novo cartão não sei, mas antes sabia. Os dados todos do cartão da nossa empresa.
É para as tuas compras? Andavas aí a gastar o dinheiro da empresa nas compras?
Para. Os dados todos do cartão da nossa empresa. Agora trocou de cartão, vou ter de decorar outra vez. Sei. O meu número de bilhete de identidade. O meu número de... o meu NIF.
O meu bilhete de identidade e o meu NIF também sei.
Calma. Sei o meu número de telefone. Sei o teu número de telefone.
Não, só sei o meu, não sei o teu.
Sei o teu NIF. Sei o NIF da nossa empresa.
Tu sabes o meu NIF?
Sei.
Eu não faço ideia de qual é o teu NIF.
Vais escrever aqui.
Vais escrever. Podias fazer em língua gestual. Pois é, está certo.
Pronto,
estás
a ver?
Corresponde ao meu NIF.
Sei o teu NIF. Sei o teu número de telefone. Só não sei o teu número do passaporte, porque já não temos viajado tanto assim com passaporte. Agora pensa. Quem é que trata das administratividades aqui desta casa?
Pois é, és tu.
Pois.
Ai, desculpa, não, estou a anunciar que este podcast está a ficar uma seca.
Mas é super importante, tu sabes o meu número de telefone de cor. Um dia, dás por ti, sem bateria no telefone, precisas de me ligar, estás no meio do nada, estás no meio do Alentejo.
Mas porquê que eu estou no meio do Alentejo sem
Guilherme,
bateria?
Não interessa, estás no meio do Alentejo.
O que é que me aconteceu? Apanhei uma bodeira assim tão grande?
Estás no meio do Alentejo, precisas de me ligar para eu te ir buscar. Ficaste sem gasolina no carro. Estás no meio do Alentejo.
Tem a bateria. O nosso carro é híbrido.
Cala-te. E vais a uma estação de serviço. Uhum. E não tens bateria no telemóvel. Uhum. E precisas que eu te vá buscar porque não tens a tua carteira.
Nós tatuámos esta merda deste 010. Eu devia ter tatuado o teu número de telefone.
E depois como é que fazes?
Como no momento.
Tu sabes algum número de telefone de cor sem ser o teu?
Sei.
Qual?
O 112.
Pois.
É um número que eu sei, que eu decorei e que eu posso ligar.
É assim que se vê também quem é que pensa mais no... Por isso é que as mulheres vivem mais que os homens.
Espera, mas acho que eu vou morrer se não conseguir ligar para ti. Acho... O Alentejo é o quê? É faixa de Gaza?
Não, mas vai estar muito calor, vais desidratar, não tens dinheiro contigo para comprar uma garrafa de água.
Porque eu também não tenho carteira.
Não tens
a
nada.
Sério, eu estou preocupado. Como é que aconteceu este cenário? Como é que eu estou? Sem gasolina, sem carteira e sem bateria.
Ligaram-te a dizer que havia, tinhas de ir abrir para o Louis C.K. no Alentejo e
okay,
tu perdeste.
Ok, claro, essa grande sala de espetáculos que há no Alentejo.
Sim.
Para o Louis C.K.
Sim, e tu
mais?
Perdeste. E okay. Tu foste a correr, pá, estavas tipo, mas Guilherme, tens de estar aqui tipo, o mais depressa possível. Uhum. E tu foste a correr, nem sequer levaste nada.
Uhum. Mas se eu tenho o carro, eu posso carregar o meu telefone
no carro? Não
podes, porque
não tens maneira de carregar o telefone. Esquece, foste, pá, imagina, foste com o carro antigo. Guilherme, aceita só as regras que eu te estou a dar.
Está bem, estou a aceitar as tuas regras. Sabes o que é que eu fazia?
O quê?
Eu ia até uma bomba de gasolina.
Pois já lá estávamos no meu cenário.
Depois eu pedi ao senhor, olha, desculpe, pode ir aí ao Instagram procurar a Rita da Nova e mandar uma DM à minha
aí
mulher.
Aí a minha Nossa Senhora. Estás a ver? É importante saber o número de telefone.
Eu não sei o número de telefone de ninguém de cor.
Pronto, sabias do teu pai e olha o que é que te vale.
Pois é, é o único número de telefone que eu decorei, além do meu ou do meu pai, e olha agora. Só se eu ligar para essa pessoa.
Exato.
No outro dia tocou.
Olha, e assim, este era o número do meu pai. Eu estou aqui perdido no meio do Alentejo.
Já, eu não tenho. Eu Bem, não tenho, não sei de cor. Vamos em mails ou quê?
Vamos, não tens mais temas?
Tivemos a pintar aguarelas esta semana com os nossos amigos.
Acrílico.
E foi, eu queria só dizer que foi engraçado porque... Há muito tempo que não fazia arts and crafts deste género, porque a vida toda estudei artes e então era giro. Mas passámos aqui uma tarde com os nossos amigos João e Mafalda a pintar e fizemos um cadáver esquisito de pintura.
Foi muito giro.
Porque 10 em 10 minutos havia um alarme, rodavam as telas e a pessoa tinha de continuar a pintar na tela da pessoa anterior, tivesse como tivesse.
Exato.
E foi uma tarde bem passada, pá.
Foi muito divertido, eu gostei
foi
muito.
Foi giro.
Não somos assim tão maus quanto achávamos.
Não, há quadros com alguma qualidade.
Há outros que parecem só um sonho frito.
Todos os quadros parecem um sonho frito.
É verdade.
Todos os quadros parecem o sonho de alguém que adormeceu bêbado. Mas, no geral, eu acho que os quadros até ficaram bem. Foi uma experiência muito gira. Eu prefiro sempre pintar desenhar a pintar, porque pintar eu sinto que controlo menos e que tenho menos jeito. Mas foi muito giro.
Foi muito divertido.
Eu gostei muito.
Obrigada à Mafalda. Isto foi a atividade dela, daquelas atividades que nós estamos a fazer.
Os amigos a mostrar
coisas.
Os amigos
a mostrar coisas, portanto. Obrigada, Mafalda. João, vais ter que trabalhar bem.
Sim, senhora. Eu diria então para irmos aos e-mails e vamos começar com o União de Facto versus Casamento.
Não da... queres começar com aquele que é uma resposta direta?
Ah, pode ser. Então, para quem ouviu o nosso podcast recentemente, nós falámos de pessoas que estão ainda na primeira relação que tiveram que têm que acabar porque precisam de outras pessoas. Foi basicamente
e
a nossa
mensagem.
E nós
dissemos que é muito... é que achamos que as pessoas não deviam ficar com a primeira pessoa com quem estão.
Porque precisam de experimentar, precisam de estar com outras pessoas, sexualmente,
tudo,
emotivamente.
Tudo. É importante ter experiências.
É importante ter experiências e nós temos, não é boa ideia. Então recebemos este e-mail que é uma provocação direta.
É, também estamos aqui para ser provocados, não é?
Exatamente. Isto também há aqui um bate-boca e um rapaz que... Porque eu agora estou maluco com o Spotify, com os comentários do Spotify. Publico todos. Vocês podem dizer o que vocês quiserem. Houve um que disse assim, olha, vocês pediram para as pessoas que não gostam do vosso podcast dizerem aqui, está aqui, eu não gosto do vosso podcast. Mas houve um rapaz que, a semana passada, nós ouvimos alguém que podia estar a ficar preso no elevador.
Sim.
E o rapaz disse, deixei de ouvir quando eles não foram ajudar a pessoa. Deve ser claustrofóbico ou ter um trauma qualquer. E como nós...
Ou então é só parvo.
Continuámos a gravar o podcast, ele disse assim... Falta de respeito. Então a pessoa ficou presa no elevador e ninguém foi ajudar, continuaram a gravar o podcast como se nada foi.
Sim, exatamente. Foi isso mesmo que aconteceu. Aliás, a pessoa está ainda falecida dentro do elevador.
Deixámos de usar esse.
Deixámos de usar.
O prédio tem dois.
Cheira mal, mas pá, é assim também. O cheiro Imaginem, moro com o Guilherme, portanto, cheiro por cheiro, está tudo bem.
Eu adorei, eu gosto muito. Eu adoro ir lá ver os comentários das pessoas. Porque quando nós recebemos e-mails, é engraçado porque as pessoas apresentam-se, têm um problema e não sei o que, não sei o que mais. Mas ali, são tipo, é como ter heckling. É feedback direto ao que nós estamos a dizer no podcast.
E muitas vezes é desnecessário. Bom, enfim,
continuando. Não, é sempre desnecessário. Mas também este podcast. Nós estamos a fazer avançar o mundo e encontrar a cura para nenhuma doença grave. Pronto, então, como nós falámos de pessoas da primeira relação, não sei o que, não sei o que mais, eu vou seguir. Então, o e-mail chama-se, então fazemos o quê? Olá, Guilherme, Rita e felinos adjacentes. Ah, este e-mail é da Célia e do Telmo.
Que foram um dos primeiros casais do Big Brother, do primeiro Big Brother.
Havia a Marta e o Marco.
Que já se separaram.
Que se separaram, separaram.
Mas a Célia e o Telmo, confirmei agora no Instagram, estão juntos ainda.
Pá, e tu,
quase há 23 anos.
Tu acreditas que a imitação do Ricardo do Marco, sabes que ele fazia aquela mesma imitação, mas estão a gozar comigo, pá.
Do Marco ou do Telmo?
Do Marco.
Ah,
o Marco é o do pontapé na Sónia. Do
que
corri 15 km, pá. O Ricardo, no outro dia estávamos a trabalhar e saiu-lhe esta voz. Continua igual. Ele continua
assustador.
A imitar. Pá, a merda do Big Brother foi há quanto tempo? 24 anos? Foi 2000?
Sim, 2000, 24 anos.
Pá, 24 anos e aquela merda. Pá, mas pronto. Vou seguir o podcast.
Ok.
Então. O podcast não, o e-mail, peço desculpa. E o podcast.
Duas coisas.
Olá, Rita, Guilherme e felinos adjacentes. Este e-mail está a ser escrito a quatro mãos. Eu sou o.
Telmo,
e ela é a
Célia.
Espaço para nomes personalizados. Isto é um profissional a mandar e-mails. Os dar contexto. Namoramos há 7 anos e começámos a namorar relativamente novos. Eu com 18, ela com 16. Fomos os primeiros um do outro em termos sexuais e de relação séria, e ao longo deste tempo não houve grandes discussões nem perigo de acabar. Sempre soubemos falar tudo um com o outro, sem tabus nem merdinhas. Achamos que sempre fomos adultos nesse sentido. Já passámos 3 anos em que eu estava na faculdade e ela não. Passámos os anos da faculdade dos dois, 6 meses de Erasmus dela. Neste momento ela trabalha relativamente longe, sendo que só temos praticamente o fim de semana e ainda conseguimos manter a relação saudável. Não nos acomodámos, viajamos, fazemos coisas novas e aproveitamos o tempo de qualidade o máximo que conseguimos. Por consequência, os nossos amigos e família já meio que convivem normalmente e fazem planos juntos. Posto isto, e por sabermos que já abordaram o assunto de casais como nós, os primeiros um do outro, e sabemos também a vossa opinião, a pergunta está no assunto. Então fazemos o quê? Acabamos só porque a nossa relação está condenada? Pedimos licença sem vencimento para esfudaçar e depois retomamos, que sabemos que não funciona na vida real? Deixamos isto continuar até sermos velhos amargurados em clubes de swing? Gostávamos mesmo de saber a vossa opinião realista e sincera. Um grande beijinho para os dois que acompanhamos desde o início, Célia e Telmo.
Sabes porque é que eu acho que esta relação dura tanto tempo e resulta bem? Por causa da distância.
Achas?
Acho.
É que eu acho que é só... Reparem, quando nós dissemos.
Acabem, mas eu estou brincando.
Acabem.
Acabem, pronto. Acabem.
Ah, mas nós estamos felizes e as coisas funcionam. Não interessa, acabem, têm que acabar. Não, é porque a questão para mim é: nós quando dizemos aqui coisas taxativas e deterministas no podcast. 90% das vezes eu relembro isto é um podcast de humor. A única coisa que nós dizemos a sério neste podcast constantemente é: se funciona para vocês,
está ótimo.
É pá, continua. Continua. Portanto, se vocês estão os dois felizes, obviamente que isto era uma brincadeira, nós estamos a dizer que
claro.
As pessoas têm que ir para a cama com duas pessoas ou então não são felizes. Se isso funciona para vocês e se vocês estão felizes como estão, é pá, tudo bem.
Sim.
Agora, se vocês, quando forem velhotes e estiverem num clube de swing, se lembrarem deste podcast a dizer: de facto eles tinham razão.
Depois manda e-mail.
Que na altura isso já está descontinuado, o Gmail já foi à falência, já
exato.
Não há Google. É só a empresa da Prozis que manda no mundo. Epá, mas ficamos muito felizes que vocês funcionem e continuem, pá. Sejam muito felizes, Célia e Telmo. Porque a Célia e o Telmo ainda estão juntos,
ainda
não?
Ainda estão juntos e têm um filho.
Têm um filho?
Têm um filho.
Como é que se chama?
Não sei.
Ruben.
Posso procurar. Vou
eu
ver.
Acho que é Ruben.
Espera aí que eu tinha aqui o Instagram deles aberto.
Porque uma Célia e um Telmo, juntos...
Ah não, acho que têm dois filhos.
Já têm dois, foi agora mesmo, nasceu agora. Parabéns. Nasceu agora mesmo, enquanto nós estávamos aqui a gravar.
Têm dois filhos. Um pai adulto. E o outro é mais criança. Mas ela só diz family, não diz os nomes.
Ah, e muito bem.
Pois, não diz os nomes das crianças.
Muito bem. Será que é possível os filhos da Célia e do Telmo ouvirem o nosso podcast?
E irem mostrar. Acho que o filho mais novo não, talvez o mais velho.
Ok.
Pronto. Eu vou só acender a luz que está muito escuro.
Eu acendo enquanto tu
não
começas a ler
o próximo
e-mail.
Não sei o que é que está a passar aqui neste inverno. Ok. União de facto versus casamento da notária. Olá.
Que é a ganda notária.
Olá, Rita e Guilherme. Namoro há 8 anos e estou numa relação muito sólida e cheia de comunicação, o que acaba por ser realmente o segredo para a verdadeira longevidade, para a pequena longevidade que temos.
Eu vou dizer uma coisa. Os e-mails desta semana estão muito felizes.
É, não é?
Onde é que estão as pessoas profundamente descontentes, irritadas, discursoadas, porque a pessoa com quem está, com quem estão faz um, tem um hábito qualquer irritante ou não deixa de fazer X ou Y? Onde é que estão as pessoas? Onde é que está o ódio pela pessoa que se ama? Onde é que está? Eu quero esses e-mails também, porque isto anda tudo muito feliz.
Pronto. Já falámos várias vezes sobre casamento ao longo dos anos, mas eu sofro bastante com ansiedade e não tenho muito interesse nem em gastar dinheiro, nem em ter as atenções em mim no dia do casamento. Sinto também que a nossa dinâmica poderia mudar se casássemos, ficar uma coisa mais aborrecida por efetivamente estarmos unidos pelo matrimónio. Já vivemos juntos há 3 anos e vivemos vida de casados. Só faltaria, supostamente, o papel em como somos efetivamente casados. Por causa do IRS, decidimos agora oficializar que entramos em união de facto. Mas vocês veem alguma vantagem significativa em casar versus união de facto? O que é que a vossa experiência me pode aconselhar?
Muito bem, dei o nome notária porque ela quer respostas concretas. Rita, vou-te deixar responder.
Porquê?
Porque foste tu que me pediste em casamento e que explanaste os teus motivos para me casarmos.
Não, é assim, os motivos que eu te expliquei para casarmos são válidos em união de facto. Ok?
Ok.
Agora vais-me dizer, então estás-me a dizer que podíamos só estar em união de facto.
Já, yeah, estou-me a perceber dessa agora.
Mas a verdade é que nós queríamos uma festa de casamento. Nós queríamos estar com as pessoas que gostamos e fazer um dia todo para nós, que é uma coisa que esta pessoa claramente não quer.
Eu acho que o que esta pessoa não quer é demasiada atenção. Mas se lhe dissermos, por exemplo, que o nosso casamento teve única e exclusivamente 50 convidados...
Não teve única e exclusivamente 50, teve 60, porque o Guilherme não conseguiu
só pronto, ter 50. Pronto, eu descontrolei, mas também houve pessoas que se cortaram à última hora, teve 55, vá, fechado. Obrigado, foi um prazer regatear consigo. Tivemos 55 convidados e 55 convidados é uma festa pequena porque tu só convidas as pessoas que são diretamente ligadas a ti. Se quiseres fazer uma festa deste género, por que não? Porque eu acho que ela não quer é aquela coisa de 500 convidados numa quinta e empregados de fraca de um lado para o outro.
Sim,
com
e esta pessoa está com medo que a relação mude depois do casamento, mas a verdade é que não muda absolutamente nada, não é?
E qual é a diferença factual? Agora precisamos aqui de advogado oficial.
Espera, vou procurar.
Qual é a diferença de factual entre união de facto e casamento?
Vou procurar.
União de facto e casamento de facto. Qual é a diferença? Rita da Nova está na sua pesquisa.
União de facto e casamento.
É muito engraçado. Enquanto a Rita pesquisa, eu vou dizer isto. A Rita, quando carrega no computador, como tem as unhas, ela estica os dedinhos. Ou seja, ela não carrega nas teclas, okay, como uma pessoa normal. Exato. Ela não dobra os dedos para baixo. Ela estica os dedos para a unha não se chegar a tocar e toca só com os dígitozinhos. É como se estivesse a fazer a impressão digital para o cartão de cidadão. Então ela estica os dedos e carrega nas teclas com os dedinhos à ponta. Epá, parece assim os cornos de uma rena.
Olha, está muito difícil de encontrar assim rapidamente.
Porque se calhar não existe.
É provável que não exista.
Então faz só a união de facto, pá.
Exato.
Mas a união de facto não é uma coisa que acontece naturalmente quando tu já moras com a mesma pessoa.
Não, acho que tens de pedir.
Ah, não. Viver em união de facto não é. Porque eu acho...
Para se considerar que duas pessoas
moram em
vivem
união de facto.
Em união de facto, elas devem formar um casal, viver na mesma casa e fazer uma vida em comum há pelo menos 2 anos.
Pois,
união,
exato, é automático.
Em Portugal não é um estado civil. Contudo, o seu reconhecimento tem alguns efeitos semelhantes ao casamento.
Em quê?
Sabe mais sobre casamento e união de facto?
Pois então, deixa ver se até agora o que é que nós descobrimos.
Viver em união de facto não é uma condição válida para que uma pessoa estrangeira possa pedir nacionalidade portuguesa.
Ok, então o que é que descobrimos até agora? Descobrimos que viver em união de facto é uma coisa que acontece naturalmente quando estás na mesma casa com a mesma pessoa durante 2 anos. Estás a viver em união de facto. Mas isso legalmente não conta como casamento. Não consegues dar nacionalidade, etc, etc. Mas para o IRS, já dá para fazer o IRS conjunto?
Sim. Quando termina o casamento? O casamento termina quando uma das pessoas morre. Se as pessoas se divorciarem.
Ok.
Ok. As vantagens de uma união de facto.
Muito bem.
As pessoas que vivem numa união de facto reconhecida pelo Estado têm direito a fazer o IRS em conjunto com os mesmos direitos que as pessoas casadas.
Okay.
Proteção da casa onde vivem em união de facto, por exemplo.
Proteção?
da casa onde vivem em união de facto. Por exemplo, se morrer a pessoa que é dona da casa e a outra pessoa não tiver casa própria, pode ter direito a continuar a viver na casa onde viviam. Um subsídio em caso de morte da outra pessoa e beneficiar das mesmas regras que se aplicam às pessoas casadas no que respeita a férias, feriados, faltas e licenças.
Olha, muito bem.
Por exemplo, se ambas trabalharem na mesma empresa, têm direito a gozar férias na mesma altura. E se uma pessoa ficar doente, a outra tem direito a faltar ao trabalho para cuidar dela.
Ok.
Pronto.
Então o que é que se acrescenta num casamento?
O que termina... O fim, o que determina o fim de uma união de facto. Quando as duas pessoas morrem,
okay.
Por vontade de qualquer uma das duas pessoas, se alguma das pessoas se casar com outra pessoa.
Ok. É giro que há pessoas que nos estão a ouvir.
Divisões tipo, só tipo, de género. Então e como é que é a divisão de bens? Como é que é? Pronto,
de tarefas isso... em casa.
Sim.
É a gaja faz tudo e o gajo não faz nada. Não. O que é que eu ia dizer? Já viste que há pessoas que estão a ouvir o nosso podcast e que se estão a perceber... Que estão numa união de facto sem saberem.
Mas tens
porque é uma coisa em que tu...
Mas tens de pedir uma certidão. Ou seja, não é tipo, já estás em união de facto.
Já estás é habilitado.
Exato.
A apanhar.
Exato.
Ok, já percebi. Ok.
Tens sempre de formalizar.
Okay.
Agora, assim como tens também de formalizar o casamento. Não é?
Ok.
Nós já éramos casados, tecnicamente, antes de casarmos, não é? Fazíamos uma vida de casados.
Não, mas fazer uma vida de casado e ser casado é bastante diferente.
Qual é a diferença para ti?
É assinaste um papel perante o Estado legalmente.
Sim.
É completamente diferente de dizer assim, ah, já tomamos banho juntos e eu já sei que lavas primeiro a cabeça e depois os dedos.
Mas o que é que muda na tua vida?
Em termos práticos?
Sim.
Só burocracias.
Pronto,
depois só.
É isso.
Então, mas é isso que ela queria saber.
Pronto, mas, ou seja, o que esta pessoa tem medo é que... que haja um peso do casamento na relação e que isso faça com que a relação mude. Eu acho que não muda, no nosso caso não mudou.
Faço-lhe a pergunta ao contrário. Achas que se
a
fosse...
mim? Faço-lhe.
Faço a esta senhora, desculpe estar a tratá-la para você. Se ela for buscar os papéis da união de facto e oficializar que está numa união de facto, como nós estávamos a ver aqui, que é possível fazer, isso muda alguma coisa na relação?
Pois, é isso.
Ou é só porque o outro tem a palavra casamento? É porque o conceito de casamento, tu imaginas sempre comédia romântica, quinta, grande vestido branco, uma igreja... Mas casamento pode ser um milhão de coisas. O nosso casamento não teve nenhuma destas coisas que eu acabei
Exato.
De dizer. Portanto, o conceito de casamento tem um estereótipo associado, mas as pessoas podem casar como quiserem.
Como quiserem.
Como quiserem.
Até podem simplesmente só ir ao conservatório.
Nós já tivemos um convidado neste podcast que casou em Las Vegas.
Ah, pois. Mas depois teve de chegar cá a Portugal...
E depois teve que oficializar
esse casamento.
Não, olha, isto que aconteceu lá, eu preciso que isso seja válido cá. Mas pronto, as pessoas podem casar como quiserem. E felizmente, com quem quiserem. E onde quiserem.
E na altura que quiserem.
E na altura que quiserem. E acho que respondem às perguntas todas.
Sim, acho que sim. Não, acho que está tudo.
Muito bem. Portanto, agora vou tomar banho. E como é que eu vou tomar o meu banho?
Lá, não sei o quê, lavas primeiro a cabeça e depois passa para o corpo e depois...
Já
está
errado, de novo já do que eu digo. Terapia de casal podcast @gmail.com é onde vocês podem enviar as vossas questões. Eu sinto que nós temos recebido e-mails de pessoas que estão felizes. Eu queria os infelizes. Eu queria os descontentes. Eu queria os irritados. Onde é que estão as pessoas que têm problemas graves?
Sim, se pudessem também dar-nos um bocadinho disso, porque, não é?
Porque só felicidade, só felicidade para
a criança. Só nós a trabalhar para isto, não é?
Exatamente. Vou repetir só mais uma vez. Terapia de casal podcast @gmail.com. Envie as vossas questões, os vossos problemas, as vossas dúvidas dos vossos relacionamentos e nós voltamos para a semana. Um grande beijinho. Porquê que estou eu a terminar se foste tu que começaste? Agora terminas tu.
Um grande beijinho e até para a semana.
É assim?
Pois, então já disseste o resto, queres que eu diga o quê?